Voltamos a Êxodo, então abra sua palavra em Êxodo, no capítulo 16. Nós vamos meditar nos versos de 1 a 12 deste capítulo do livro de Êxodo. Ao estudarmos esses versículos, na verdade nós contemplamos mais do que os versículos que nós vamos ler e nos quais vamos basear a nossa exposição. Porque o assunto do capítulo 16 é o assunto que começa a partir do verso 22 do capítulo 15, vai até o final do capítulo 17. O assunto é murmuração e a provisão de Deus. Esse é o nosso tema hoje. Murmuração e provisão. Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 16, de 1 a 12. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar? Pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de, para cada dia, para que eu o ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que, no sexto dia, prepararão o que colherem. Será o dobro do que colheram cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações, pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer e pela manhã pão que vos farte. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu para a nuvem, apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, se você prestou atenção na leitura do texto, você facilmente observou quantas vezes a palavra murmuração aparece aí. E olhe, em poucos versículos, 12 versículos, se não me engano, ela aparece 7 vezes, pelo menos. 7 vezes. É um povo que murmura. Você murmura? Você é um murmurador? Como é que você lida com as situações frustrantes da sua vida? Como é que você lida com um deserto onde não há mantimento? Se fosse o seu caso, o que você faria? Como você agiria? Talvez essa meditação de hoje lhe ajude a pensar qual seria a sua reação, ou por que você reage da forma como reage diante de problemas, situações, relacionamentos que lhe frustram, que trazem dificuldade para a sua vida. partiram de Elim, versículo 1 diz assim, partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Você tem prestado atenção nas nossas meditações em Êxodo, e você sabe que Deus tem um destino para este povo. Deus tirou o povo do Egito para quê? Hã? Para? Para a terra prometida? Não. Deus tirou o povo do Egito para que ele preste culto. A promessa de Deus, logicamente, é levar o povo à terra prometida. Mas Deus falou, olha, vocês vão saber, quando falou com Moisés, vocês vão saber que de fato eu estou com vocês, quando vocês voltarem para cá, e aqui era o Sinai, onde vocês vão me prestar culto. Então, o primeiro trajeto do povo é Egito, Sinai. Esse, depois do Mar Vermelho, é o ponto de chegada intermediário, o Monte Sinai, o lugar onde Deus iria ser adorado por aquele povo. Este povo está em peregrinação. Aqui, neste momento, já são mais ou menos 2 meses depois que o povo saiu do Egito. Então eles vieram na trajetória, tiveram uma primeira crise, a primeira crise foi o Mar Vermelho, onde o faraó encurralou-os naquele lugar, e Deus poderosamente os livrou daquele momento. Eles caminharam mais um pouco, se você chegar no capítulo 15, e ver lá no verso 22 em diante, você vai ver que eles caminharam mais um pouco. 3 dias depois que Deus fez aquele milagre todo no Mar Vermelho, eles chegaram a um lugar chamado Mara. Mara é um lugar que tinha água, mas as águas eram amargas. E justamente por isso que ficou sendo chamado de Mara, porque Mara quer dizer amargo. Você lembra de Noemi? Noemi, depois que teve suas decepções lá em Moabe, quando ela voltou, ela falou, eu não sou mais a mesma mulher que saiu daqui, não me chame mais Noemi, mas me chamem Mara, porque eu estou amarga. Então, esse lugar é um lugar de águas amargas. Sabe o que o povo fez? Murmurou contra Deus. Olhe, 3 dias depois do Mar Vermelho. Você imagine isso. O povo que viu o Mar Vermelho se abrir, o exército poderosíssimo de Faraó ser destruído, agora, 3 dias depois, passa por uma nova dificuldade, em proporção muito menor do que o Mar Vermelho. E o que eles fazem? Murmuram. O Senhor nos trouxe para cá para morrermos de sede? É isso? Por que o Senhor nos tirou do Egito? Saíram de Mara, andaram mais um pouco e chegaram a um lugar chamado Elim. Elim era um oásis, 72 palmeiras, 12 fontes de água. Um lugar onde eles poderiam dar de beber ao rebanho, à família. Um lugar no meio do deserto que era um paraíso. E eles passaram mais ou menos um mês ali. Um lugar agradabilíssimo. Mas eles são peregrinos. Eles não têm, neste momento, um lugar fixo. Elim também era um ponto de passagem. E eles tiveram que continuar a caminhada. Então eles saíram de Elim, mais ou menos 2 meses depois que saíram do Egito, e foram em direção ao Sinai. Só que entre Elim e Sinai há um deserto, o deserto de Sim. E mais uma vez eles se encontraram no deserto. E agora eles estão com fome. E no deserto não tem lugar para plantar, não tem lugar para colher, não tem lugar onde tirar comida. E o que eles fazem? Eles murmuram. Agora o Senhor nos trouxe para cá para morrer de fome. Era melhor ter ficado no Egito. Então, só para você começar a pensar comigo, a vida peregrina, a vida cristã, ela alterna, ela não é monótona, ela alterna momentos bons e momentos ruins. Algumas vezes nós vamos estar num verdadeiro oásis. E pense assim, meus irmãos, a vida quando ela está no seu melhor, é um oásis no deserto. Porque nós estamos no deserto. Nós não podemos esquecer disso. Os momentos bons, alegres, o tempo de paz é um oásis no deserto. Isso é o especial, que pode durar muito tempo e pode durar muito pouco tempo, porque nós somos peregrinos. E como peregrinos na vida, nós temos que continuar a caminhada. E esta caminhada no deserto nos coloca em oásis, mas também nos coloca no deserto. Nos coloca em tempos de fartura e também nos coloca em tempos de escassez. Nos coloca em tempos de saúde, nos coloca em tempos de enfermidade. Nos coloca em tempos de construir, em tempos de destruição. A vida, ela tem uma alternância de momentos. A peregrinação faz isso conosco. E quando nós não temos isso em mente, nós não conseguimos entender que o natural é que nossa vida seja alternada por bons e maus momentos. Isso é o natural da vida. Então, esse povo, ele sai do Egito e a cada nova dificuldade ele reage com murmuração. Em uma peregrinação, todos os lugares são acampamentos. O que é um acampamento? Alguém mora em acampamento? Não, só sem terra, né? Acampamento é um lugar provisório. É um lugar para nós passarmos uma chuva. Lá tudo é provisório, tudo é adaptado. Nós temos que entender isso. Em uma peregrinação, os lugares onde nós estamos são meros acampamentos. Não são os lugares fixos. Alguns bons e outros ruins. Não podemos confundir esses lugares provisórios com o destino final. Ainda que saibamos que o destino é maravilhoso, o destino final é maravilhoso, precisamos aceitar que os acampamentos, às vezes, são desagradáveis. Então, muitas vezes, nós queremos que nesta vida cheguemos ao ponto final. Queremos chegar em Elim e, bom, Elim está bom, vamos ficar por aqui. Ou como lá no Monte da Transfiguração, quando Pedro falou, bom estarmos aqui, vamos fazer uma tenda, ficar por aqui. Jesus, espera aí, tem que descer, amigo. A realidade é lá embaixo, não é aqui. Esses são pontos provisórios da vida. Enquanto nós não entendermos isso, nós sempre iremos viver algumas frustrações graves e reagir de maneira pecaminosa quando nós temos que sair do oásis para novamente pisar os pés no deserto. E é sobre isso que esse texto fala. É esta falta de percepção de que a caminhada no deserto altera momentos bons e momentos ruins. E nós precisamos saber reagir de maneira correta em ambos os momentos. Os versículos de 2 a 3, você vai ver a descrição da murmuração dos hebreus. Lá em Êxodo 16, versos 2 e 3. Diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel, olha, observe só o teor desta reclamação. Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. A jornada tinha que continuar, eles chegaram a Elim, tiveram fome e então murmuraram. Eles murmuraram por alguma coisa ruim? Não. Eles estão murmurando, eles estão reclamando por uma necessidade que é legítima. Eles estão com fome. No deserto não tem como providenciar comida. Naquela época não tinha miojo, suco em pó, e mesmo que tivesse, não ia ter água para cozinhar as coisas. Eles estavam realmente com uma necessidade legítima. Assim como nós temos nossas necessidades legítimas. E quando nós passamos por essas necessidades, nós sofremos. Nós sentimos o peso de estar sendo privado de alguma coisa que nos é legítimo. A questão aqui, queridos, não é sofrer ou sentir-se desconfortável com algo legítimo. Essa não é a questão aqui. A questão é como nós reagimos quando nós temos necessidades legítimas. Deus sempre é o Deus providente. Veja, em outro momento, eles também tiveram uma necessidade muito mais grave do que essa. Quando nós começamos a ler Êxodo, quando começamos a estudar o Êxodo aqui, como é que o povo estava? Escravizado, sofrendo, tendo os seus filhos mortos. O que que eles fizeram? Diz a palavra de Deus, eles gemeram, eles clamaram. E Deus fez o quê? Ouviu o clamor, ouviu o gemido. Houve aqui alguma reclamação de Deus? Houve alguma nota no texto que dissesse que eles estavam errados? Não. Eles tinham uma necessidade legítima, a necessidade de estar livre, de ter a sua vida preservada, de viver dignamente. E eles se dirigiram a Deus com humildade, com sinceridade, clamaram ao Senhor, choraram aos pés do Senhor, e o Senhor ouviu este povo. Se você volta lá para o capítulo 2, eu só vou ler para você entender, verso 23, 24, está escrito assim: decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Bem diferente nesse momento do que eles fizeram no deserto. Eles não estão aqui tratando Deus com ironia, não estão agredindo Deus com suas palavras. Eles estão simplesmente colocando diante do Senhor a necessidade. Mais ou menos assim: Senhor nosso Deus, estamos escravos, nossos filhos estão sendo mortos, não há mais esperança, este faraó é extremamente cruel, tem nos feito as coisas terríveis, temos apanhado, trabalhado de forma brutal, e nós pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, lembre-se da sua aliança e nos salve. Deus prontamente atendeu esse povo, Deus providenciou o livramento. A necessidade legítima não deve ser escondida de Deus. Nós não devemos deixar de apresentar a Deus os nossos problemas, as situações que nos afligem. Pelo contrário, a Bíblia diz: lance sobre Deus toda a vossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de vós. Essa não é a questão aqui, a questão é como eles fizeram isso. A maneira como eles se dirigiram, ao invés de clamar ao Senhor, eles murmuraram contra Deus. Ao invés de clamar, eles reclamaram com o Senhor. A necessidade era legítima, contudo a reação foi pecaminosa. Necessidade legítima e reação pecaminosa. Já parou para pensar como é que você reage às coisas? Situações onde você é legitimamente ofendido, onde você tem sofrido com necessidades legítimas, onde você é privado de direitos legítimos, como você reage a estas coisas? O que que você costuma fazer? Lançar-se diante de Deus para que Ele pleiteie a sua causa, para que Ele olhe o seu problema, para que Ele traga solução para a sua vida, com a humildade de quem sabe de que qualquer coisa que lhe aconteça de ruim é merecido, mas por misericórdia você pede a Deus que transforme a situação. Ou a sua maneira de reagir aos problemas, às dificuldades, é o queixume, a murmuração, a reclamação incontida, aquele pensamento negativo contra Deus que não cessa de forma alguma. Nós sempre vamos passar por problemas e necessidades legítimas. O que nós precisamos aprender é como reagir a isso. A agir de maneira que Deus seja glorificado e não que o seu nome seja blasfemado por nós mesmos. A murmuração, diz o dicionário teológico, murmuração é a expressão de uma reclamação ou descontentamento, geralmente contra as ações e atitudes dos outros, incluindo o próprio Deus. Interessante aqui é que murmuração é sempre voltada para alguém. Dificilmente, raramente, quase que uma impossibilidade, é alguém murmurar contra si próprio. Você está no trânsito e quando vai murmurar, bateu o carro, teve que fazer uma manobra mais radical ali, você começa a murmurar. Ou então você está simplesmente no momento de rush lá e está impedido de se movimentar e você começa a murmurar. Também o prefeito não aumenta essas pistas, também esses motoristas são burros, também tem aquele leso ali que não anda mais do que deveria andar, tem uma faixa aqui que fica sendo... E os motoqueiros então são umas porcaria, então é sempre contra outro. Nada contra, Júnior. Então, nós sempre estamos morando contra outras pessoas. Se a bagunça está em casa, o marido fala, essa mulher também não cuida, e a mulher fala, são as crianças que também atrapalham, e, enfim, nós sempre estamos reclamando contra alguém. Alguém sempre é responsável por nossas frustrações, pelas nossas dificuldades. Se estamos mal, alguém tem que ter culpa disso. E nisso aí nós murmuramos, nós reclamamos, nós ofendemos, nós dizemos, você é culpado. Ainda que não digamos diretamente, mas podemos pensar nisso, acolher no coração um sentimento que é a expressão disso. Vamos ver como é que esse povo fez isto aqui, esta murmuração contra Moisés, Arão, que no final era uma murmuração contra Deus. Eu vou pegar aqui, vou mostrar para os irmãos, alguns momentos de murmuração deste povo, para você entender mais ou menos o que é a murmuração na sua dinâmica. No texto que nós lemos, eles falaram assim, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Quem nos dera, né, morrer no Egito? Em outro momento eles falam assim, ó, será, por não haver, isso aqui é lá no Mar Vermelho, quando eles viram o faraó cercá-los, olha o que eles falam para Moisés, vejam como eles são mal criados. Eles falam assim, será que é por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Malcriados, né? Olha outro momento de murmuração. Eles falam assim para Arão e para Moisés. Por que nos fizeste sair do Egito? Para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Veja, eles nunca param para pensar que talvez a culpa seja deles, que talvez a situação seja assim porque é o natural do deserto. Nunca param para pensar que Deus está providenciando algo. Eles querem culpar alguém. Eles se voltam para Moisés e Arão e começam a fazer perguntas ofensivas. Por que o Senhor, você não tirou de lá para a gente morrer aqui, para morrer de sede, para nos matar? Será que não tinha sepulcro lá no Egito para nós morrermos aqui? E eles começam com esse tipo de coisa. O que eles estão perguntando aqui? Dá para entender qual é a pergunta deles? Qual é a grande reclamação aqui? Eles estão perguntando assim, de quem foi a ideia brilhante de nos tirar do Egito? Claro que ironicamente. De quem foi essa ideia? Quem foi que inventou essa história de nos tirar do Egito? E de quem foi essa ideia? Hã? De Deus. Eles estão murmurando então contra Deus. A murmuração é um questionamento. Murmuração são reclamações que geralmente se manifestam em forma de perguntas. De quem foi a ideia brilhante de nos tirar do Egito? Então a murmuração questiona a sabedoria de Deus. Toda vez que nós murmuramos, nós estamos perguntando, será que Deus realmente sabe o que é melhor? Porque sabedoria é saber o que é melhor. Deus é sábio porque ele sempre sabe o que é melhor. Quando nós murmuramos, estamos questionando, será que Deus sabe o que realmente é melhor? É a sabedoria de Deus que está sendo questionada. Você já fez esse tipo de pergunta? Você já parou para questionar Deus a respeito se o que Ele sabe realmente como conduzir a sua vida de maneira melhor? A murmuração questiona o amor de Deus. Então, quando murmuramos e aquele povo estava perguntando, será que Deus está fazendo o que é melhor para nós? Veja, olha a pergunta deles. Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste lá para morrermos no deserto? Eles estão perguntando, será que Deus realmente está fazendo o que é melhor? Deus nos tira do Egito para nos matar no deserto? Ou então eles perguntam, para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e a nossos rebanhos? Será que Deus realmente está fazendo o melhor? Nos tirar do Egito para chegarmos aqui e morrermos todos de sede? Eles estão questionando se Deus realmente ama, se Deus está fazendo realmente o melhor. Você já perguntou isso? Naqueles momentos agudos, você para perguntar, será que Deus realmente me ama? Será que isso que Ele está fazendo é realmente o melhor para mim? Ou será que Deus tem alguma outra intenção sarcástica nisso? Será que Deus tem um prazer sádico aí, em me fazer sofrer? O que Deus está pensando nisso tudo? Será que Ele realmente está fazendo o que é melhor? A terceira coisa é que a murmuração questiona se seguir a Deus é a coisa certa a ser feita. Será que ser fiel e perseverar é melhor? O verso 3 do capítulo 16 de Êxodo diz assim: disseram-lhe os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido na mão do Senhor, na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Observe aqui, você deve ter notado que toda vez que eles murmuram, eles têm um ponto de referência. Qual é o ponto de referência? O Egito. Eles estão sempre dizendo assim, olha, estar no Egito era muito melhor. Agora nossa vida está perdida aqui. Deus não é sábio, Ele não sabe o que está fazendo, Ele não sabe o que é melhor. Deus não nos ama, Ele não está fazendo o melhor. O melhor era nunca ter saído do Egito. O melhor é estar lá. O que eles estão questionando agora, será que seguir a Deus é realmente o melhor a ser feito? Será que continuar em perseverança, em fidelidade, será que continuar a peregrinação é de fato a melhor coisa a ser feita? Na mentalidade deles, eles estavam dizendo assim, não, melhor era nunca ter saído do Egito. O que que aquele povo era no Egito? Escravo. Agora, ó como eles descrevem o estado deles no Egito. Não é estado de escravo. Eles dizem assim. Primeiro eles dizem, sentados junto a panelas de carne. Onde é que um escravo se senta? O escravo não tem vida sedentária. O escravo está a serviço do seu senhor. Que dirá sentar-se em volta de uma panela de carne? Eles perderam a noção do que era o Egito. Eles querem tanto desacreditar Deus, que eles estão supervalorizando o Egito. Panelas de carne, comíamos pão a fartar. A palavra aqui que foi traduzida por fartar, ao pé da letra seria, comíamos pão até estufar, até estourar de pão. Isso não é verdade. Este povo estava sendo maltratado, morto. E ainda que eles perguntem assim, de quem foi a grande ideia de nos tirar do Egito? Foram eles que pediram para sair de lá. Tão ruim estava a situação lá que eles gemiam, clamavam ao Senhor, pediam livramento e Deus fez isso por eles. E agora as dificuldades apareceram e então eles dizem, que bela ideia essa. Sair do Egito, lá era muito melhor. No nosso caso, aplicando as nossas vidas, a murmuração nos faz tentados a parar de seguir a Deus. Ela começa a nos dizer que melhor era nunca ter saído do Egito. Então, quando nós murmuramos, meus irmãos, nós estamos dizendo, não valeu a pena ser fiel. Não valeu a pena perseverar. A quarta coisa é que a murmuração questiona a presença de Deus e a sua provisão. Verso 17, capítulo 17, verso 7. Veja o que está escrito aí. E chamou o nome daquele lugar de Massá e Meribá. Aqui é uma outra situação, quando mais tarde eles continuam a caminhada, chegam a esse lugar e lá não tem água. Então Moisés tira a água da rocha. Eles mais uma vez murmuram diante do Senhor. Então diz o texto, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor dizendo, olha o que eles disseram aí, está o Senhor no meio de nós ou não? A murmuração, então, nos faz questionar, Deus está comigo? Deus está cumprindo a sua promessa de que jamais me deixaria? O Senhor está sendo o meu provedor? O Senhor está se lembrando de mim? É interessante a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela tem esta nuance de, em alguns momentos, fazer a pessoa, como é que se fala? Chamar a atenção de Deus. Então Deus está lá, distraído, cuidando do céu, dos anjos, conversando lá com a multidão celestial, esquecido de suas obrigações. E por causa disso, algumas pessoas estão sofrendo, algumas pessoas estão sendo privadas de suas bênçãos. Algumas promessas que Deus fez não estão sendo cumpridas porque ele simplesmente abstraiu do mundo. E aí você faz algumas coisas, você cria alguns mecanismos aqui na terra para chamar a atenção de Deus. Oh Deus, eu estou aqui, me ajude por favor, cumpra aquilo que você disse. A Bíblia, isso é a murmuração, o descontentamento é tão grande que nós começamos a pensar, bom, Deus não está comigo, eu estou só neste momento. Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, Deus me deixou só, Deus me deixou a minha própria sorte. Ele se importa com muita gente, mas comigo não. A murmuração provoca tudo isso. A murmuração tem seu fundamento em todos esses questionamentos a respeito de Deus. É por isso, meus irmãos, que a murmuração, qualquer uma, é sempre contra Deus. Você pode murmurar contra o governo, murmurar contra seu marido, contra sua esposa, contra seus filhos, contra Moisés, contra Arão, contra o pastor. Você pode murmurar, ela sempre será contra Deus. Êxodo 16, 8. Êxodo 16, 8 nos mostra justamente isso. Prosseguiu Moisés. Será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer e pela manhã pão que vos farte. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra Deus. Se Deus é o responsável por sua vida, se ele é o provedor, você pode até não ter coragem de reclamar diretamente contra ele, mas toda murmuração é contra Deus. Murmuração é pecado e todo pecado é contra Deus. Vamos adiantar aqui, vamos dar mais um passo nessa exposição. Onde nasce a murmuração? A murmuração tem raízes em nossos corações. A murmuração tem suas raízes em nossos corações. Nós costumamos, é o nosso hábito, responsabilizar as circunstâncias e as pessoas por nosso comportamento, pelas nossas reações. Ou não é assim? Digamos, você explodiu com alguém. Qual é a sua justificativa? Você teve um ataque de ira, de raiva, falou aquelas verdades mesmo para a pessoa. Depois você se arrepende. Qual é a sua justificativa? Você me provocou. Você fez isso, então eu agi dessa maneira. Ou então você fala, a situação pediu que eu fizesse isso. Nós sempre dizemos, são as pessoas ou as circunstâncias que provocam a minha reação. Mas a Bíblia não nos ensina isso. A Bíblia diz que, na verdade, circunstâncias, relacionamentos, pessoas, elas servirão para revelar o que já está em nosso coração. Aquilo que nós realmente somos, os pecados que estão lá, apenas dominados, mas que, tendo os botões certos apertados, eles vêm à tona, transbordam. Olha a palavra de Deus. Lucas, capítulo 6, versos 43 a 45. Lucas 6, 43 a 45. Observe o que vai ser dito aí por Jesus Cristo, o ensinamento dele. Leia comigo, Lucas 6, 43 a 45. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vidimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Olhe, Jesus usa uma metáfora entre raiz e fruto. O fruto está intimamente ligado à sua raiz. Essa semana postaram a foto de uma vaca, de uma jaca no Facebook e anunciavam com muito entusiasmo, está chegando o tempo dela. Eu ia excluir essa pessoa do meu perfil. Não tem como transformar uma jaqueira em uma mangueira. Não tem como transformar cajueiros em pé de pinha. Não tem como. Um cajueiro, infelizmente, sempre vai dar caju. Nunca vai dar pinha. A raiz está sempre ligada, o fruto é o resultado da raiz. Então, Jesus usa essa metáfora para falar que o nosso comportamento, a maneira como nós reagimos às situações da vida, não é provocado, não nasce nas circunstâncias, mas eles já estão lá em nosso coração. E apenas as circunstâncias trouxeram isso à tona. Ou seja, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. E a boca fala do que o coração está cheio. As nossas palavras, sobretudo em situações de pressão, são o nosso coração transbordando. É o nosso coração se revelando. A árvore produz fruto, diz Paul Tripp, e o coração, comportamento. A árvore produz fruto e o coração, comportamento. Paul Tripp é um autor na área do aconselhamento bíblico, e ele fala o seguinte sobre esse texto: culpamos as pessoas e as circunstâncias por nossas ações e palavras. Aqui, Cristo chama a que humildemente assumamos nossa responsabilidade por nossos comportamentos. Ele chama para admitirmos que relacionamentos e circunstâncias são apenas ocasiões nas quais os nossos corações se revelam. A questão, queridos, não são as circunstâncias. A questão é o nosso coração. O que quero dizer, aplicando ao que nós estamos estudando, é: nós murmuramos porque há um problema em nosso coração. Eles não murmuraram porque estavam no deserto. Eles não murmuraram porque a situação era difícil. Eles não murmuraram porque estavam com sede ou com fome. Essa não era a questão. Eles murmuravam porque havia um problema no coração deles. Pessoas que passam por situações semelhantes de pressão não reagem da mesma forma. Então o problema não é a circunstância, o problema é a pessoa, é o coração. E aí eu quero que você pense nisso. A murmuração é o fruto. E onde é que está a raiz? No coração. Por que que nós murmuramos? Por que aquele povo murmurou? Por que que nós murmuramos quando somos pressionados? Por que que nós agimos de uma maneira inadequada quando a situação é difícil? Eu alistei aqui alguns problemas que podem estar no coração, que tem como fruto murmuração. A murmuração é o fruto cujas raízes estão provavelmente em um coração ingrato. Um coração que não sabe agradecer a Deus. Um coração que não contabiliza as bênçãos, somente acumula mágoas, decepções, frustrações. Um coração que não sabe olhar em volta e dizer: Senhor, muito obrigado. Eu não mereço nada e o Senhor me dá tudo. A murmuração revela o pecado da ingratidão residente no coração. Um coração insatisfeito. Um coração que não se farta. E quando eu falo coração, não é uma entidade fora da gente. O coração somos nós, em essência. É o que eu sou realmente. É uma pessoa ingrata, insatisfeita, melhor dizendo. Nada lhe basta, nada lhe é suficiente. Ela está sempre desejando o próximo, desejando o que vem adiante, desejando a próxima conquista, a próxima aquisição, o próximo modelo. Não há satisfação. A sua esposa não serve, o seu marido não serve, seus filhos não servem, a sua casa não serve, o seu carro não serve, a sua igreja não serve, o seu pastor não serve, nada serve. Há sempre algo melhor para ela que deve ser alcançado. E como nunca há satisfação, o que surge daí é murmuração. Eu deveria ter o melhor, eu deveria ter o próximo, mas eu não tenho. Está errado isso, alguém é culpado por isso. Insatisfação. Talvez esconda o pecado da inveja, o coração invejoso. Como murmuramos quando... Salmo 73. Por que que os gentios prosperam? Por que que seus filhos são gordos? Por que que eles são sadios? Por que nada de ruim acontece a eles? E nós murmuramos muito quando estamos incomodados com o bem-estar do outro. Quando o outro está bem, é uma razão não de eu ser grato, mas de eu murmurar. Só ele tem isso. Só ele tem isso. Ele tem a melhor grama, ele tem a melhor esposa, ele tem o melhor carro. O Senhor olha para ele, não olha para mim. O Senhor é benigno com ele, comigo não. A inveja produz murmuração. Talvez as pessoas murmurem por inveja, por olharem para o outro como sempre indigno de ter o que tem, e você, que deveria ter, é privado disso. Um coração vaidoso. O coração vaidoso acha que tudo de melhor devia ser seu. Ele deveria estar em destaque. As pessoas deveriam reconhecê-lo. É aquela sede por aprovação, aquele desejo pelo elogio. E quando isso não acontece, murmuramos. Mas ninguém me reconhece. Mas ninguém dá um obrigado para mim. Mas ninguém me faz um agrado sequer. Ninguém me merece. As pessoas simplesmente não sabem me ter. Elas não são dignas de mim. E você murmura contra as pessoas, e na verdade está murmurando contra Deus, porque você acha que o próprio Deus não reconheceu o seu valor. Então você murmura se o seu coração é vaidoso, egoísta. Por que que eu tenho que dividir o que eu tenho? Por que que eu não posso ter tudo para mim? Por que que eu não posso ser o centro? Por que que eu não posso ser feliz? Porque tudo é... Porque tudo não é para mim. Egoísmo. Preguiçoso. Você já viu como gente preguiçosa murmura? Esse é um povo que gosta de murmurar, né? A Provérbios tem um lá que eu gosto muito, é assim, que o preguiçoso diz: tem um leão lá fora. Ô, preguiçoso, vai ali comprar pão. Não, já vai ter um leão lá fora, não vou lá. Se eu for, para que eu vou sair da minha rede para morrer na boca do leão? Talvez seja preguiça mesmo. Preguiça é um pecado grave. E quando você é chamado para sair da sua zona de conforto, continuar a sua peregrinação, fazer o que tem que fazer, ser instrumento, então você murmura, por que eu? Manda outro. Por que eu? Tanta gente desocupada, logo eu aqui. Tanta gente querendo fazer, vai falar logo comigo. E um coração amargurado, você vem acumulando na sua vida aí perdões que não foram concedidos, relacionamentos que não foram reconstruídos, frustrações que não foram resolvidas, recalques que você, dos quais você não se desfez. Isso gera mágoa, isso gera rancor, isso faz você ser uma raiz de amargura. Sabe o que é uma raiz de amargura? É aquela pessoa que, além de ser ela mesma uma mara, amargurada, ela transfere amargura para todo mundo. Ela não consegue conversar com você sem azedar a sua vida. Você chega com alegria, planos, e a pessoa fala, isso não vai dar certo, não se mete com isso. Eu já tentei, e olha, o que você vai colher é mais frustração. Você já... Ela murmura o tempo todo, porque não resolveu problemas no coração. Um coração mundanizado. A pior coisa é aquele cara que, ele está na igreja, mas ele é mundano. Então ele reclama de tudo na igreja, porque nada presta. Porque na verdade ele queria que a igreja fosse o mundo. E a igreja nunca vai ser o mundo, se Deus quiser, e ele não quer. Então a igreja nunca vai prestar para ele. Ah, a igreja não faz isso, a igreja não faz aquilo. Ou então ele sempre está reclamando de Deus, porque ele queria que Deus fosse igual ao diabo. Ele queria que o Deus do mundo, Deus fosse o Deus do mundo, com todos os padrões diabólicos e satânicos. Mas Deus vai continuar sendo Deus, pedindo santidade, compromisso, profundidade no relacionamento. E quando ele vê que Deus não vai mudar, ele fala, que Deus é esse? Difícil de seguir, difícil de amar, cheio de exigências. Ele começa a murmurar. E eu acho que o pior de tudo é um coração incrédulo. É aquele coração que não consegue ver o que Deus fez, o que Deus está fazendo, o que Ele fará, e crê que, embora a situação momentânea seja ruim, ela não vai durar para sempre, porque o Deus que enviou Cristo à cruz é poderoso para transformar qualquer situação. No final de contas, nós murmuramos porque não cremos, porque nos falta saber e crer quem é Deus. Ouvi uma história recentemente, vou tentar lhe mostrar de maneira clara como é que nós murmuramos. Uma mãe, uma mulher, ela queria ser mãe, porém, ela teve várias tentativas, ficou grávida várias vezes, mas todas essas gravidezes terminaram em aborto, aborto espontâneo. Finalmente, aos 40 anos, ela conseguiu ficar grávida e sustentar a gravidez. E nasceu uma menininha. Ela ficou tão feliz por essa menina que deu o nome dela de Grace, Graça. Só que essa menina era frágil. Ela era doente. Não gravemente doente, mas ela ficava resfriada constantemente, tinha tosse constantemente, exigia sérios cuidados. A mãe não lembra a última vez, né, conta o relato, não lembrava da última vez que tinha dormido uma noite inteira, já durante muitos anos. Então essa mãe, ela começa a questionar. Ela pensa, será que foi uma boa ideia realmente ter filhos? Será que foi uma ideia desejar tanto uma criança? Se eu soubesse que seria assim, eu não queria isso. Começou a murmurar sobre este assunto. Veja, a necessidade dela de descanso, de tempo para si, todas essas coisas que as mães precisam, era legítima, eram legítimas. Nada de errado nisso. Mas ela começa a reagir de acordo com o seu coração. Naquele coração havia pecado, ingratidão pela filha que Deus deu para ela, falta de reconhecimento da graça do Senhor, como ela mesmo disse, em lhe conceder uma filha, depois de tantas tentativas. E aí, esta mãe começa a agredir a filha. Aos 7 anos de idade, aos 4 anos de idade, a menina já começava a se esconder da mãe em casa, porque toda vez que a mãe olhava para a filha, a agredia fisicamente. Aos 5 anos, ela ficou aleijada de uma das pernas, depois de ser agredida pela mãe. Aos 8 anos, ela começou a ter dificuldade de enxergar, porque a mãe lhe batia constantemente na cabeça e ela já não estava mais enxergando direito. Escondeu isso, porque temia que se dissesse para a mãe que estava com problemas na visão, ela seria mais agredida ainda. Aos 9 anos, já com grandes dificuldades na visão, quase sem enxergar, sem ter contado para ninguém isso, ela foi para a escola de manhã. No meio da aula, alguém lhe chama para ir à secretaria. E chega lá, tem uma senhora que ela não conhecia, com uma mala, as suas roupas dentro, levou-a para uma escola interna para cegos, e desde então ela nunca voltou para casa. O seu último contato com a mãe, se é que houve, foi naquela manhã. Tudo isso aconteceu, meus irmãos, porque uma mãe insatisfeita, com necessidades legítimas, reagiu pecaminosamente contra Deus e contra sua filha. A murmuração não é apenas a queixa, a reclamação, mas pode ser a ira incontida que leva à agressão, o pensamento que não sai da mente de estar sendo injustiçado, de Deus estar esquecido, de ingratidão mesmo, de blasfêmia do nome do Senhor. A questão é como é que nós reagimos de fato. Há um dia difícil. Quando você tem um dia difícil, não estou falando de grandes problemas, mas quando você tem um dia frustrante, como é que você reage? Que pensamentos você tem? Por que será que quando você tem um dia frustrante, com muito mais facilidade, você se ira contra as pessoas? Você fala mais brutamente? Você trata pior os seus filhos, trata pior o seu namorado, trata pior o seu vizinho? Por quê? Porque, na verdade, lá no seu coração está sendo a raiz do pecado, está produzindo o fruto, que quando se extrapola, se transforma em palavras de murmuração agressivas contra as pessoas e contra Deus. É por isso que aquelas pessoas no deserto murmuraram, e é por isso que nós murmuramos. A murmuração é o nosso coração se revelando inadequadamente diante de circunstâncias e relacionamentos que nos são desagradáveis e frustrantes. Você sabia que a frustração não justifica o seu pecado? Um dia difícil não explica e nem lhe justifica o pecado. O fato de você estar com uma noite mal dormida não justifica o seu pecado. O fato de uma pessoa ter lhe agredido não justifica o seu pecado. O seu pecado tem raiz no seu coração. E você precisa colocar o seu coração diante de Deus para não ser um murmurador. Olha que coisa maravilhosa. Vou mostrar que o coração é de fato a razão de nós pecarmos. Jesus Cristo não murmurou. Fala que ele foi para a cruz como uma ovelha. Como? Uma ovelha? Muda. Ele não abriu a sua boca. Interessante isso, né? A Bíblia fala que Jesus deu graças em vários momentos. Um deles é quando ele faz o milagre dos pães e peixes, a multiplicação. E um deles eram 5 pães e 2 peixes. Jesus não tinha feito o milagre ainda, ele não tinha multiplicado, mas tinha uma multidão de mais de 3 mil pessoas para comer. Ele pega 5 pães, 2 peixinhos e dá graça por eles. Antes de os multiplicar. Ou seja, ele podia dizer, rapaz, coisa boa meu pai me fez agora. Me coloca aqui no meio de uma multidão, não manda provisão, não me dá um tique refeição. E aqui tem 5 pães e 2 peixinhos, grande coisa. Ele pega esses 5 pães, 2 peixinhos e fala: Senhor, muito obrigado pelo alimento que nós temos nessa tarde. E ele distribui. E Deus, com a sua provisão, fez dar. Outra vez que ele dá graças é quando ele parte o pão com seus discípulos na ceia. E aquele pão simbolizava o quê? O corpo moído do Redentor. Ele pega o pão e dá graças. Jesus não murmurou em forma alguma. Mas ele teve uma mesma experiência que Israel teve no deserto. Mateus 4, de 1 a 4. Abra sua Bíblia. Mateus 4, de 1 a 4. Está escrito assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Olha o propósito aí de que Jesus, para que Jesus foi ao deserto: para ser tentado pelo diabo, para ser provado, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ele está no deserto, está sendo provado, teve fome. Bem parecido com o que aconteceu com Israel. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu fico pensando em Jesus aqui, né? Porque os judeus lá estavam dizendo, era melhor não ter saído do Egito. Agora Jesus deixou a sua glória, ele deixou o céu, e aqui ele está há 40 dias sendo tentado, sendo provado. Tentação e provação são a mesma coisa, só que em mãos diferentes. A tentação é quando o diabo, em meio à prova, tenta nos fazer cair. A aprovação é quando Deus, em meio à prova, nos quer ensinar para que nós prossigamos para o alvo. Então, aquilo que é a tentação, ele tanto pode ser a prova nas mãos de Deus, quanto a tentação nas mãos do diabo. O deserto foi uma prova. Tanto o diabo estava tentando Cristo a que desistisse, como Deus estava provando para mostrar a sua fidelidade. Então ele teve fome e o diabo lhe ofereceu comida, de uma forma bem sugestiva. Ele falou assim: o si aqui no grego não é uma dúvida, não. O si aqui no grego é como se fosse mais ou menos assim: olha, você é filho de Deus. Uma vez que você é filho de Deus, transforme as pedras em pães. Você não é o filho de Deus, rapaz. Transforme as pedras em pães, acabe com esse tormento. Então Jesus fala: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. De onde Jesus tirou isso? Das palavras de Moisés, ditas ao povo no deserto. Naquela circunstância em que eles, sendo tentados, disseram: era melhor voltar para o Egito. Lá Moisés ensinou: o homem não vive do pão, o homem vive da palavra de Deus. Salmo 33 diz assim: os céus por sua mão se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou, e tudo se fez. Ele ordenou, e tudo passou a existir. O que traz vida não é o pão, é a palavra de Deus. O que sustenta não é o que está em nossa mesa, mas é a certeza de que Deus prometeu ser o nosso provedor. E Ele será no deserto, no oásis, na cidade, na roça. Onde for, o Senhor estará conosco para nos prover. O homem não vive do pão, o homem vive de Deus, da sua palavra. É por isso que Jesus não cedeu à tentação e à murmuração. Ele glorificou a Deus, é de Deus que eu vivo e não do pão. Então você vai aprender que as oportunidades onde você pode ser tentado a murmurar, é uma grande oportunidade para você transformar a murmuração em louvor ao Senhor. Em glória a Deus. Já parou para pensar nisso? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Finalmente, irmãos, nesse episódio do deserto, Jesus, lá no final do versículo, no final do capítulo, ele foi servido. Versículo 11 de Mateus diz assim: com isto, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Jesus não aceitou a tentação de murmurar, de transformar pedras em pães. Jesus esperou a providência de Deus e foi glorificado. Êxodo 16, voltando lá para o nosso texto, para nós encerrarmos, versos 11 e 12, finalzinho do texto que nós lemos. Está escrito: e o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dize-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor. Providência de Deus. O que Deus providenciou aqui? Hã? Deus providenciou alimento. E o que mais? Está vendo? Quando a gente só pensa em Deus providenciando as coisas boas, quando nós passamos pelas más, nós murmuramos. Quem os levou ao deserto? Quem providenciou o deserto? E por que eles sentiram fome? Porque estavam no deserto. Quem providenciou a fome? E quem providenciou a comida? A providência de Deus é para a sua glória. Deus providenciou o deserto. Deus providenciou a fome. Deus providenciou a comida. Tudo isso com um grande propósito. Deus queria conhecer o coração daquele povo. Se você ler Deuteronômio, capítulo 8, versos de 1 a 3. Deus fez tudo isso para conhecer o coração daquele povo. Para ver se aquele povo amava Deus. Se aquele povo era fiel. Se aquele povo era digno. Por que você passa por dias frustrantes? Por que você tem que conviver com relacionamentos que não lhe agradam? Por que você tem que passar por situações difíceis? Porque Deus está mostrando o seu coração. Nós costumamos ser muito arrogantes. Quem aqui pensa que lá no coração é tão mal assim? Quando tudo está bem, nós somos simpáticos, nós rimos, nós distribuímos dinheiro, nós nos abraçamos, nós nos beijamos. É tudo muito bom. Agora, quando a coisa aperta, o verdadeiro eu aparece. Aí nós mostramos quem somos mesmo. A generosidade cai, o humor cai, as palavras brandas desaparecem. O que se reflete é o que está lá no coração. E isso Deus faz para nos mostrar quem somos de verdade. Para o nosso bem, porque sabendo quem nós somos, podemos ser tratados. É por isso que Deus providencia deserto, é por isso que Deus providencia fome, é por isso que Deus providencia a comida que sacia a fome. Deus providencia o deserto, a fome, a comida, para que saibamos que o nosso Deus é fiel à aliança que fez conosco e à sua palavra, e que a sua palavra nos basta. Três aplicações para nós encerrarmos. A primeira delas, óbvia: não murmure. Se aproprie da palavra de Deus. O homem vive da palavra de Deus, não do alimento. Não murmure, se aproprie da palavra de Deus. Paulo fala assim: não murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelos exterminadores. Estão falando lá, Paulo está se referindo ao Egito, ao deserto. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos. Olhe para eles. E foram escritas para advertência nossa, de nós, outros que, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Não há por que murmurar, o Senhor providenciará. Se aproprie das promessas de Deus, da palavra do Senhor, e você não terá razão para murmurar. Você vai ver que tudo aquilo está sendo muito bem dimensionado por Deus para o seu bem, ainda que você não compreenda. Não ceda à tentação de murmurar, louve a Deus, glorifique-o no deserto. Segunda, olhe para a providência de Deus na cruz e você saberá quem é o nosso Deus. Romanos 8, 32, Paulo diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. A questão é, olhe para a cruz. Você está passando por um momento difícil? Você está duvidando realmente se Deus vai cumprir a sua promessa? Você está duvidando que Deus pode providenciar para você em sua necessidade? É o seguinte, olhe para a cruz. O que Paulo está dizendo, olha, Deus não poupou, ele não poupou o próprio filho. Isso é uma promessa que ele fez lá em Gênesis, quando disse, haverá um que esmagará a cabeça da serpente. Ele disse que enviaria e ele enviou, ele não poupou o próprio filho. Ele vai lhe negar o quê? Essa é a questão. Você olha para a cruz e sabe que o Deus que entregou o seu filho, o ressuscitou dos mortos, ele tem poder para suprir qualquer coisa em sua vida. Você não precisa desesperar-se, você não precisa murmurar, você tem que louvar a Deus, porque tudo está pronto. A promessa está cumprida na cruz. Olhe para a cruz e você verá quem é Deus. Não há por que duvidar do seu amor, da sua sabedoria, do seu bom propósito, de que Ele está com você. Se Ele prometeu isso, isso é verdade. Finalmente, seja grato. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Há alguma brecha nessa lei aqui? Não. Dizem que toda regra tem exceção. E a Bíblia é a exceção a essa regra de que toda regra tem exceção. Nela não há exceções. Em tudo dai graças. Tudo dai graças. Por quê? O deserto, Deus providenciou. A fome, Deus providenciou. E se não providenciou ainda, Ele vai providenciar a comida. Em tudo dá graças. Essa é a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Música.